It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show.
Olá, bom dia, minha excelência. Chega mais sexta-feira aqui na Jovem Pan News e a gente começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E no programa de hoje a gente traz toda a repercussão sobre a alta expressiva dos combustíveis aqui no Brasil. Após o ajuste anunciado pela Petrobras, os postos apresentaram filas pelo país inteiro. Na política, Bolsonaro confirma a saída de ministros que vão concorrer às eleições e Lula defende aliança com quem votou a favor do impeachment de Dilma. E no entretenimento, gente, Nayara Azevedo rebate críticas por foto em que foi acusada de copiar Marília Mendonça. A cantora afirmou que o ensaio foi feito pro Big Brother Brasil e óbvio, né? Deu polêmica e polêmica a gente traz aqui pro nosso Morning Show. Certo, Paulinha? Bom dia.
Bom dia e sabe, Paulo Matias, que tentaram fazer o quê? Uma pegadinha no Big Brother Brasil. Tentaram enganar os confinados, mas hashtag flopou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa brincadeira edição, né? Que não deu certo.
Bem pois animada.
É. Eu gosto desse elenco porque nem na pegadinha eles engajam. Tudo, né? É ótimo. Não. Eles, não deve ser. Vida que segue. E nada preocupa eles naquela casa. Então, hashtag flopou. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o que flopou no BBB. Mas você pode flopar todo mundo, inclusive a gente, fazer montagem, usar o arroba aqui pra comentar todos os assuntos do Morning Show.
Muito bem. Gente, eu tô com uma visão privilegiada aqui, bem na minha frente de Paulinha Carvalho. Vou pedir para nossa querida Nayara, câmera close na pantufa de Paula Carvalho.
É muito elegante.
Eu queria, Paula, nesse exato momento, ser o seu pé.
Pra tá bem quentinho, gostosinho, né?
Agradável nessa pantufa, que olha, gente, vou te falar, é a cara de um clima chuvoso, como nós estamos vivendo em São Paulo, justamente o pé de Paulinha Carvalho nesta belíssima
olha,
pantufa.
Isso daqui é o meu sextou, entendeu? Com essa pantufinha, o que, que eu já fico pensando? Que daqui a pouco eu vou assistir uma Netflix, eu vou maratonar lá o documentário do Andy Warhol, maravilha, que tá na Netflix, e vou curtir o meu sextou do jeitinho que eu gosto, que é embaixo da coberta, curtindo uma série.
Muito bem, Paulinha.
Abasteceu,
Vini,
hoje, Paulinho?
Eu abasteci e empobreci. Eu fiz as duas coisas bem feitas, fiquei mais pobre, mas enfim. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Claro.
Eu quero saber o seguinte, em primeiro lugar, cadê a Cubaninha?
Cubaninha não veio hoje, infelizmente ela acordou não se sentindo muito bem, tava com uma cólica, né? Ela que ontem, né, Paulinha, teve a gravação lá do novo podcast.
As,
né?
Cabritas! Cabritei!
Zoe! Ela e Antônia Fontenelle, quer dizer, não tem como perder.
Não tem. Vai ser um estouro.
Zoe e Antônia Fontenelle. Já é um sucesso esse podcast, mas infelizmente a Zoe acabou não se sentindo muito bem hoje cedo, mas com certeza semana que vem ela tá aqui para contar um pouquinho também desse novo programa dela.
Para quem nos acompanha por imagens já deve ter visto, mas pelo rádio ainda não, eu gostaria muito que você apresentasse esse ser humano que está bem ao seu lado, que eu não conheço.
Exatamente, pela primeira vez aqui no Morning Show, Paulo Matias participa com a gente, o Vitor Grimbal, que é jornalista e que vai ajudar a gente a comentar os assuntos aqui hoje. Tudo bem, Vitor?
Tudo bem, Vitor? O microfone.
e acabo de ser informado que também sou um ser humano, né?
É, isso é importante. Tudo bem, Vitor?
Acho que é a primeira vez que me chamam assim, tudo Exato. Ótimo,
Seja
Paulo.
Muito bem-vindo, viu?
Muito
e
obrigado.
Para debater hoje com o Vitor, nós temos o nosso Felipe Pena, o homem do microfone vermelho. Comunista, né, Vini?
Comunista,
claro, obviamente.
Bom dia para você também.
Tudo Paulo. Bem, Pena? Gente, vamos começar o programa de hoje, então, com toda a repercussão política sobre o novo reajuste no preço dos combustíveis. Direto de Brasília, quem vai trazer informação para a gente é a nossa queridíssima Yasmin Costa.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o novo reajuste nos preços do diesel e da gasolina. Pelas redes sociais, Lira disse que causa espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros, os verdadeiros donos da companhia, e que o aumento foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. O reajuste da Petrobras acelerou ainda mais o trabalho no Congresso. Câmara e Senado aprovaram o projeto que altera o cálculo do ICMS que incide sobre os combustíveis. O projeto estabelece que os estados vão definir anualmente uma alíquota única para o ICMS, que deve ser aplicada somente uma vez ao longo da cadeia produtiva. O projeto também zera a cobrança de PIS e COFINS sobre gás, diesel e biodiesel até o final do ano. A oposição obstruiu a votação, disse que o projeto do ICMS tem pouco impacto. O ideal seria uma mudança na política de preços da Petrobras. Já o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a medida pode reduzir em até 60 centavos o valor do litro do diesel na bomba.
Quando eu assumi, em janeiro de 2019, eu congelei os impostos federais, que é o PIS e COFINS, né, dos combustíveis. Por exemplo, a gasolina, desde quando eu assumi, o imposto federal é cobrado 69 centavos por litro. O diesel, em torno de 33 centavos por litro. Está congelado. Se você fizer uma conta do litro do combustível que paga de ICMS, né, ou seja, o que é tributado de ICMS, praticamente dobrou, dado a forma como ele é cobrado. Esse projeto aprovado na Câmara, no Senado, com alterações, voltou para a Câmara, deve ser votado hoje à noite, dar uma disciplinada nisso tudo. E de imediato, né, com a sanção do projeto, por exemplo, na questão do diesel, eu já reduzo em torno de 33 centavos por litro de diesel. Os governadores, no tocante ao ICMS, reduzem em torno de 27 centavos. Então, o desconto, né, de impostos, é que eu ia pagar menos de imposto, a partir da sanção da lei, será 60 centavos do litro do diesel.
Os senadores também aprovaram o projeto que cria o Fundo de Estabilização nos Preços. A intenção é que essa conta ajude a frear as altas no combustível e também no gás de cozinha. Na sessão desta quinta-feira, o relator, senador Jean Paul Prats, incluiu no texto o auxílio gasolina para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Como a lei proíbe a concessão de benefícios em ano eleitoral, o auxílio deve ficar para 2023. Motoristas de aplicativo e taxistas receberão uma ajuda de até R$ 300 mensais. Para quem tiver carteira de moto, a ajuda deve ser de R$ 100. O relator da matéria argumentou que o momento pedia a urgência para aprovação do Fundo de Estabilização.
Desde novembro, na verdade, essa situação está sendo discutida. Agora, com a greve, com a guerra, ficou pior, né? A situação ficou muito evidente e intolerável.
O senador Eduardo Braga disse que o Fundo de Estabilização mira no consumidor.
E essa conta de estabilização é a única forma de nós podermos fazer um enfrentamento a esse preço sem que haja congelamento de preço, interferência no preço de valor de mercado ou coisa que o valha. É ter uma política econômica pública para haver equalização do preço de combustível para quem? Para o consumidor, para o motorista de táxi, para o motorista de Uber, para o transportador.
Esse projeto que cria o Fundo de Estabilização ainda vai tramitar na Câmara dos Deputados.
Tem uma mensagem aqui.
Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Yasmin Costa, diretamente de Brasília, trazendo um pouco de toda essa situação. Vitor, eu vou começar por você, buscando entender o seguinte. A gente vive há 4 anos num governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem como ministro da Economia o liberal Paulo Guedes. Se nós estivéssemos diante de um governo Lula, como é que seria essa política de combustível?
É um pouco complicado bancar aqui o bruxo, né, e traçar cenários hipotéticos. Eu não sei se haveria tanta diferença, não, porque, ao fim e ao cabo, gasolina, petróleo, o preço disso daí, é o que acaba determinando tudo na economia de um país. A gente está falando da commodity mais importante do mundo. Sim, o petróleo é o que move o mundo, e eu estou aqui falando uma coisa óbvia. Então, quando há um impacto global no preço do petróleo, que é o cenário que nós temos hoje, mediante a crise da guerra na Ucrânia, não tem jeito. Vai ser Lula, vai ser Bolsonaro, vai ser quem vocês quiserem colocar na presidência aí, vai ter que encarar essa situação. E essa política de dar subsídios, a gente tem que fazer um pouquinho de regressão na história. Ninguém aqui era nascido nos anos 70, quando houve aquela primeira crise do petróleo, né? Uma crise, aliás, provocada de forma artificial pelos países produtores de petróleo da época, que elevou o preço do barril a níveis estratosféricos. Não vou dar os números exatos agora, até porque eu não sei isso aí de cabeça. O que eu sei é que isso aí provocou uma crise global, provocou uma recessão tremenda. E qual foi a política adotada pela Petrobras e pelo governo brasileiro da época? O presidente era o general Ernesto Geisel. Foi subsidiar o preço dos combustíveis para tentar segurar tanto a popularidade do regime quanto do próprio presidente e o que se entendia pelo que então se chamava, né, de um milagre econômico. Claro que isso daí virou uma bomba relógio que explodiu num determinado momento e nós tivemos aí uma década perdida do Brasil nos anos 80, eu era garoto, e a gente lembra dessas cenas que estão agora se repetindo, da gente ver aí filas nos postos de combustível para poder abastecer antes do reajuste e as pessoas já tendo que fazer recálculo de todos os preços. Isso afeta até as coisas mais comezinhas. Você não, tem gente que fala, eu não bebo petróleo. Tem gente que fala, eu não tenho carro, não tenho que me preocupar com isso. Não, isso vai afetar o preço do teu arroz, do teu feijão, da tua farinha, porque tudo é transportado, né? A gente não pode esquecer disso.
Por falar em transportado, tem até aí essa ameaça dessas manifestações dos caminhoneiros, né? Que a gente sabe que quando querem, acabam parando o Brasil mesmo, de fato.
Agora, muitos caminhoneiros já, até teve um dos líderes aí dos caminhoneiros que já falou que se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava com eles lá naquela famosa última greve dos caminhoneiros, né, Paulo? Agora, me chama a atenção, Paulo, que do ponto de vista até mesmo de imagem para a Petrobras, ficou muito ruim, né? Porque o preço dos combustíveis já estava defasado. Eles, obviamente, estavam represando para não ter que ficar fazendo constantemente aquelas altas em cima de altas. Mas aí, seguraram, e aí vem depois de muito tempo essa alta que é absurda e que para a população, né, acaba pegando muito mal isso. Muito mal essa questão de você aumentar quase 20% aí.
Não, é uma
preço,
paulada.
É uma paulada. É uma paulada, né? Então não adianta nada você ficar represando. E teve uma fala do Paulo Guedes. Paulo, acho que o Pena pode até comentar sobre isso também, que ele até está condicionando aí um subsídio direto para o combustível ao tempo que durar a guerra na Ucrânia. Né? Ele disse que se for resolvido entre 30 e 60 dias, tudo bem. Isso. Mas se prolongar, aí vai ter que dar o subsídio.
Não, então, eu vi, acho que é exatamente o contrário, Vini. Ele topa justamente dar o subsídio agora por uma questão mais emergencial, mas o subsídio ele não pode se alongar na questão temporal, porque aí vai quebrar.
Deixa eu pegar
o país,
a fala certinha. Né?
Qualquer pessoa que já tenha tido um cartão de crédito na vida sabe como isso funciona. É. Você está só empurrando o problema com a barriga.
Não, ele foi muito claro ontem, dizendo, olha, subsídio por 1-2 meses, o Brasil até consegue levar isso de alguma forma. Agora, e se essa guerra durar 6 meses, 1 ano?
A fala dele é o seguinte, vamos nos mover de acordo com a situação. Se isso, né, no caso a guerra entre Rússia e Ucrânia, se resolver em 30 ou 60 dias, a crise estará mais ou menos endereçada. Isso. Agora, vai que isso se precipita e vira uma escalada. Aí sim você começa a pensar em subsídio para o diesel.
Mas aí eu interpreto de uma outra maneira, porque a partir do momento em que você fizer um subsídio a longo prazo para o diesel, nós vamos simplesmente quebrar o país.
Concordo.
Ou não, Pena?
Não, sim, estou de acordo com o que você está falando. Concordo também com o Vitor, a gente tem essa experiência da década de 70, a crise do petróleo causada pela OPEP. A OPEP é um enfim, faz um grande monopólio de venda de petróleo no mundo. E o presidente Geisel, à época do regime militar, ditadura militar, vamos lembrar, estava longe de ser um governo liberal. E essa prática, já que foi, você começou falando de liberalismo, Paulo, o governo militar foi longe de ser um governo liberal. Agora, deixa eu fazer algumas considerações sobre esse aumento. Primeiro, o Vini tem razão em questionar por que o preço foi represado durante tanto tempo. Foi represado por razões políticas. A gente está aí, foram 59 dias, se eu não me engano, de represamento dos preços, porque o Bolsonaro não queria assumir mais um aumento da gasolina. E aí eu pergunto a você, a senhora que está nos ouvindo, em 2016, a gasolina estava a R$3,70 e havia pessoas protestando nas ruas contra o governo Dilma. Havia tanques de combustíveis com imagens misóginas das pernas abertas de Dilma Rousseff. Hoje a gasolina está a quase R$ 9,00. Há alguém protestando nas ruas contra Bolsonaro? É uma questão que eu deixo para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo. E aí o senhor deve me perguntar, senhora, mas a culpa é do Bolsonaro? O que está acontecendo, Paulo, é um jogo de empurra. Bolsonaro empurra para os governadores empurram para o Bolsonaro, todo mundo empurra para a Petrobras, que é o elo mais fraco, porque é uma entidade que, em si, não consegue responder a esses entes políticos. E aí vamos dar alguns dados concretos. Só esse aumento da gasolina, o de ontem, que era esse represado, a que o Vitor muito bem se referia, segundo a FGV, eu dei uma olhada hoje nos dados da FGV, só esse aumento vai aumentar as projeções para a inflação desse ano em 1,3%. O Morgan Stanley concorda e diz que vai ser em 1,27%, praticamente a mesma coisa. Nesse jogo de empurra, foi aprovado esse projeto ontem no Congresso de congelamento do ICMS, ou de uma alíquota fixa de ICMS, mas isso não resolve o problema. Eu quero lembrar a todos aqui que o ICMS está congelado desde outubro, são quase 6 meses de congelamento. Diminuiu o preço? Alguém viu o preço mais barato? Não, não viu o preço mais barato. Então, eu acho muito revoltante que o governo Bolsonaro se exima de responsabilidade, que tente empurrar isso para os governadores, quando lá atrás ninguém questionava de quem era a culpa. Todo mundo sempre atribui a culpa ao Poder Executivo. Mas isso, meu caro, é bastante injusto e a gente tem que cobrar de todos.
Eu concordo plenamente com o que você está falando, só que existe um ponto aí, né? Nenhum governo no Brasil se preocupou com isso, né? Isso é uma bomba relógio que sempre foi levada para frente. Eu me lembro muito bem nos governos petistas, nos governos de Lula e Dilma, quando nós tivemos o boom no preço dos combustíveis, o que foi feito? Justamente criação de subsídio para a população brasileira pagar isso de uma maneira direta ou indiretamente. Ou seja, nunca olharam para uma certa independência do país em relação a isso, nunca olharam para reformas que fossem absolutamente estruturantes e sempre foram empurrando com a barriga, E aqui acontece um fenômeno, meu caro Vitor, que é o seguinte: eleição está na frente de nação. Eleição está na frente de nação. Dane-se a nação. Dane-se.
Inclusive,
o que importa é eleição.
Colchão,
e para todo mundo
feito,
isso,
né,
viu, o Pena? Lula agiu da mesma forma, igualzinho.
Esse colchão não poderia ter sido feito no começo do governo? O Bolsonaro está aí há 3 anos e meio. Né? Esse fundo, que seria um colchão para o possível aumento ou não, que regularia o preço, poderia estar sendo feito há 3 anos e meio. Isso, por que só agora, em ano de eleição, é que vem se falar num fundo de estabilização dos preços? Por que isso não foi planejado? Eu me lembro que na campanha de 2018, Bolsonaro disse, abro aspas, o preço da gasolina já ultrapassou todos os limites. Aí perguntaram, vai diminuir no seu governo? Ele falou, obviamente vai diminuir. Acontece que o governo foi incompetente em fazer qualquer tipo de planejamento. E aí eu nem estou defendendo os subsídios, viu, Vitor? Não estou defendendo, mas eu estou defendendo um mínimo de planejamento que, por exemplo, esse fundo poderia ter sido planejado no começo do governo. Por que isso é pensado agora, quando a gente está em ano eleitoral?
Eu concordo inteiramente com você, Pena. Agora, tem só um pequeno diferencial dentro dessa sua fala aí, que expressa uma certa revolta, da qual eu também compartilho, com a situação que a gente vivia na época do governo Dilma e com a situação que a gente está vivendo agora. A grande diferença é que naquele tempo os aumentos do combustível e a crise na Petrobras estavam sendo causados pela corrupção. A gente tinha uma percepção de que aquilo ali estava acontecendo pura e simplesmente por uma gestão fraudulenta, ao fim das contas. Hoje a gente não tem mais, pelo menos, essa percepção de que há uma cleptocracia instalada na Petrobras e que isso influencia o preço dos combustíveis, mas a gente tem a percepção da incompetência, como você mesmo está falando, de não ter havido uma prevenção diante desses cenários. A gente, há 2 meses atrás, ninguém podia sequer imaginar que o Putin ia ter um surto e invadir a Ucrânia. Mas surtos e loucuras e crises acontecem de uma hora para outra, né? Quem faz um seguro de vida para si mesmo, para um ente próximo, sabe que o imponderável está sempre batendo na porta. Imagina isso levado para um nível de governo, de um país como o Brasil. Faltou essa previdência. Acho que a única questão da falta de revolta da população que aparenta aí, né, não estar acontecendo, é que no tempo da Dilma isso era justificado pela corrupção. Hoje é justificado por fatores externos.
Gente, vamos começar a fazer um giro pelos postos de combustíveis aqui no país. O jornalismo da Jovem Pan está espalhado aqui para trazer informações para a gente. Nós vamos, em primeiro lugar, para o Rio de Janeiro, certo? Vamos conversar com o Matheus Coelzer para entender um pouco mais a situação aí no Rio. Tudo bem, Matheus? Bom dia.
Tudo bem, Paulo? Muito bom dia para você. Olha, situação difícil aqui para o Carioca, viu? Com esse aumento aí imposto pela Petrobras, postos praticamente vazios aqui na capital fluminense. Eu falo ao vivo aqui na Gávea, na Zona Sul, e a situação está bem diferente da de ontem, quando muitos cariocas aproveitaram aí para poder ainda abastecer com os preços antigos. Agora vale ressaltar uma coisa, viu? Muitos postos ontem já estavam praticando o valor que deveria só ser aplicado hoje. O que aconteceu foi que o Procon multou pelo menos 5 postos. Eu apurei agora pela manhã nos principais postos aqui da capital fluminense os valores reajustados pela Petrobras. Nesse aqui, por exemplo, na Gávea, na Zona Sul, o preço da gasolina chegou a R$ 8,26. O álcool a R$ 6,29 e o diesel a R$ 6,34. Vale lembrar que aqui no Rio de Janeiro, onde os valores dos combustíveis têm sido um dos mais elevados, nós já sofremos reajustes consecutivos em janeiro e fevereiro. Mais uma vez agora em março, apertando bastante o bolso do consumidor. Paulo.
Muito bem, Matheus. Vamos sair do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. E vamos agora justamente aqui para São Paulo, porque a Beatriz Manfredini tem mais informações e está também num posto de combustível. Oi, Bia.
Oi, Paulo. Olha, eu estou percorrendo diversos postos de combustível hoje, desde o início do dia. E como o Matheus, eu encontrei uma cena parecida. Os postos estão muito vazios, justamente porque a maioria das pessoas decidiu encher os tanques ontem, né, para evitar o aumento, para tentar fugir desse aumento, fazer uma economia. Então, hoje os postos estão mais vazios, mas mesmo assim eu encontrei gente por aí ainda tentando, né, mais do que depressa, encher o tanque para fugir desse aumento. Eu conversei com uma dessas pessoas, o Dirceu. Vamos ouvir o que ele disse. Tá conseguindo abastecer? Tá complicado?
É, tá caro, né? Mas a gente costuma procurar os postos que tem qualidade, igual esse daqui, e um preço mais justo, né? E eu vi dizer ontem que a Petrobras ia aumentar hoje a gasolina, apesar do dólar ter baixado, mas o barril de petróleo aumentou bastante. Então se precaver e segurar, pegar a gasolina com preço antigo ainda.
Correu para abastecer hoje para aguentar um pouquinho aí com um preço um pouco menor.
Com certeza.
Agora daqui pra frente, com preço mais alto, cada vez mais difícil manter o carro?
É, tá tudo mais difícil, né? Mas vai melhorar, se Deus quiser.
Apesar dessa corrida até os postos de combustível, né, para conseguir abastecer o mais rápido possível, alguns postos já aumentaram o preço ontem mesmo, né? Então são postos que se aproveitaram aí desse aumento que a Petrobras anunciou para já colocar o preço maior por aqui nas bombas. Mas isso não pode acontecer, porque a gasolina, o combustível que está aqui, né, o etanol, ainda é o etanol e a gasolina vendidos antes desse preço subir. Então eles não poderiam ter feito isso e por isso o Procon aqui de São Paulo realiza hoje uma operação em diversos postos da cidade para tentar coibir essa prática. Então, olha que problemão para o consumidor, né? Além de ter que lidar com as contas mais altas, ainda precisa ver em que posto está abastecendo para ver se eles não subiram o preço antes da hora. E só para a gente fechar, Paulo, eu queria fazer um comentário. A gente tentou bastante hoje também ao longo da manhã pedir carros de aplicativo, né? Aplicativo de táxi, aquele outro aplicativo que tem bastante motorista também aqui em São Paulo. E está muito difícil conseguir. Eu conversei com alguns motoristas. Eles me disseram que não estão mesmo aceitando as corridas porque não vale mais a pena de jeito nenhum com combustível lá nas alturas. Aqui o litro da gasolina está R$ 7,39. Então, com esse preço lá em cima, não vale a pena mais aceitar as corridas, mesmo quando elas são longas, Paulo.
Nossa, R$ 7 e quanto que a Bia falou?
R$ 39,
é muito dinheiro, né?
É muito. E essa questão dos aplicativos é muito importante, tem muitos líderes aí dizendo que realmente, se o preço continuar esse, pode ser um princípio de um fim até aí de alguns desses aplicativos. Agora, Paulo, só para jogar aqui na discussão, você perguntou como é que estaria no governo Lula. O que o Lula tem falado sobre essa questão, né? Ele fez um tweet recentemente dizendo que o gás e o diesel estão caros porque o Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada e agora tem empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar, enquanto temos uma autossuficiência e produzimos petróleo em reais. Queria saber um pouquinho a opinião de vocês sobre essa fala do Lula.
O que você acha, Vitor?
Mentira em cima de mentira. A gente sabe muito bem que isso é a natureza do Lula, é a natureza de como ele sempre governou. Pelo amor de Deus, isso aí, ficar jogando agora essa conversinha demagógica contra a privatização, contra a importação de combustíveis. Próprios Estados Unidos mesmo são produtores, são autossuficientes em petróleo e importam combustível do mundo inteiro. Agora mesmo estão bloqueando as importações de petróleo russo. Não existe essa questão de autossuficiência em petróleo. O próprio governo Lula e depois o governo Dilma soltaram fogos com esse papo de autossuficiência, né? E os altos e baixos da economia global sempre influenciaram no preço. Não tem essa desculpa. As razões são outras. Lula está em campanha e está fazendo a especialidade dele, né? Sempre.
Olha só, o Sérgio Moro acabou de twittar, Pena, dizendo o seguinte: esse aumento de combustíveis é inaceitável. O governo deixou o dólar descontrolado no ano passado e agora, no momento de uma guerra, está paralisado. Tudo falta. Refinarias, fertilizantes, não tem ninguém pensando o país a longo prazo.
Deixa eu concordar em parte e discordar também, concordar discordando, se é que isso é possível, com o Vitor. E realmente o nosso problema não é a privatização da BR Distribuidores. Parte do problema, por exemplo, é a falta de refino. A gente não tem refinarias suficientes para refinar o petróleo que a gente produz. Mas eu quero também discordar de outra fala do Vitor, quando ele disse que não há corrupção no governo Bolsonaro, o que não é verdade.
Não, mas eu não disse isso não, pelo amor de Deus.
Eu devo
ter me expressado mal, eu não quis dizer isso. Eu disse que não há a percepção de que exista na Petrobras de hoje um estado de corrupção como existia no tempo de Lula e Dilma.
Perfeito, mas... Vitor, entendi. Agora está mais entendido. Realmente isso você tem razão, não há a percepção, mas há de fato uma corrupção. Ontem a Transparência Internacional entregou um relatório à OCDE sobre a corrupção no Brasil. Esse relatório aponta que a luta contra a corrupção teve um grande retrocesso no Brasil por três pontos. O primeiro, a omissão da PGR. O segundo, o aparelhamento dos órgãos de controle. E o principal deles, que eu já mencionei aqui, o famoso orçamento secreto. O orçamento secreto que, segundo a Transparência Internacional, não sou eu que estou dizendo, compra deputados nesse país. E só para lembrar, são 17 bilhões de reais por ano usados pelo governo Bolsonaro para comprar deputados. Vou repetir, 17 bilhões de reais por ano para comprar deputados. Então, a corrupção no governo Bolsonaro é gigantesca e só não há essa percepção, como diz o Vitor e o diz muito bem.
Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa, Vitor?
Não, eu gostei da análise do Pena. É por aí mesmo. A gente tem que falar um pouquinho mais dessa questão da percepção, porque existe essa narrativa muito forte de que a corrupção acabou no Brasil e não acabou. Se a gente começar a puxar esse fio aí, a gente vai encontrar
muita coisa. Mas não tem uma questão também,
a
percepção também não é uma questão de proporção, é muito do que se fala da corrupção que estava institucionalizada nos governos petistas. Mas você não acha que a população tem essa impressão,
Pena? Isso é institucional, é um orçamento secreto. Não, o orçamento secreto é uma coisa institucional, é que, como o Vitor diz, poucas pessoas se interessam pelos ritos legislativos. Então, as pessoas não conseguem perceber o nível de corrupção que está inserido nesses 17 bilhões que são usados todo ano pelo governo Bolsonaro para comprar o apoio político no Congresso. Isso aí se refere a obras sem notas, sem a devida publicização das obras, de onde são gastos esses recursos. Isso é corrupção do pior tipo, Vini, mas do pior tipo. E pior ainda, como disse o Vitor, não tem a percepção, porque as pessoas não estão acostumadas com os ritos legislativos, não estão acostumadas a acompanhar o Congresso.
E essa questão da proporção, eu acho que é o seguinte, não existe ninguém que está meio grávida. Ou você está grávida ou não está grávida. Você pode estar grávida de gêmeos, você pode estar grávida de... Há variações, mas ou está grávida ou não está grávida. Corrupção é a mesma coisa. Ou há corrupção ou não há corrupção. A corrupção era maior no tempo do PT, é menor hoje. A mim, não interessa, porque as consequências da corrupção são sempre as mesmas. E quem paga essa conta somos nós, o Zé Povinho. Então, eu não me preocupo com questão de valores, ficar mensurando que quem roubou mais, quem roubou menos. Se há roubo, esses roubos têm que ser coibidos.
Mas tem uma coisa que dá para mensurar, meu caro Vitor.
O quê?
Se as pessoas estão perdendo cabelo ou não. Vocês estão discutindo a questão da corrupção, fundamental, importantíssima.
Isso eu mensuro todo dia, rapaz.
Mas essa questão capilar é fundamental e eu quero que você anote o número que eu vou falar agora. 0800 020 1726. Esse número, gente, se você ligar agora, você vai ver que tem um produto que, inclusive, a gente já está apresentando aqui há um tempão, certo? Um baita de um sucesso. Ontem explodiram as ligações, a galera procurando. E hoje, você vai explicar um pouquinho do Hervic para gente, mas hoje eu quero aquela promoção, o Andrade. Você não me vem com aquela migalha, não, hein, hoje.
Não vai ter. Pode ter certeza que hoje vai ser um negócio diferente. Tudo bom, Paulo? Bom dia pra você.
Olha o cabeludo aí.
Tá vendo só? E é bacana a gente trazer aqui os depoentes por conta de explicar a questão desse tempo de eficácia. Porque é um produto que ele tem o laudo de eficácia comprovado, é um produto que tem o teste de eficácia também. Então, quem tá nos acompanhando agora, tanto homens quanto mulheres, os fatores da queda de cabelo são diversos e não atinge só pessoas da maior idade, da menor idade. É todo mundo hoje em dia que tá sofrendo com isso, né, Paulo? Então, assim, ver cabelo na escova, no box, no chão de casa, no travesseiro é terrível. E são vários fatores que causam a queda de cabelo, como o Covid longo, né, o pós-Covid. Tem também, além do pós-Covid, a gente sabe que a questão hormonal, a questão genética também, tudo isso faz com que a gente perca cabelo. É assim, começa como? Começa ficando fino o cabelo, aí começa caindo o cabelo. Quando você vê, você acha que já não tem mais jeito. Quando você faz o uso do Hervic, aceita o desafio que a gente lança aqui, você vê que a coisa é outra, né, Paulo?
Porque completamente
é sensacional.
Diferente.
É um produto que ele tem tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, eu gosto de falar da cafeína que tem na composição do Hervic, que faz o nosso cabelo crescer.
Isso aí faz a diferença, né? Essa
faz
cafeína.
Muita total. Diferença, porque assim, o normal do nosso cabelo é crescer 1 centímetro por mês, certo? Com o uso do Hervic, por ele ter a cafeína, o cabelo pode vir a crescer até 3 centímetros por mês. E além de ativar o folículo capilar, para que o cabelo volte a crescer também. Então, se você tem aquelas entradas, tá com aquela falha, gente, faz o uso. Por quê? Às vezes, Paulo, a pessoa acha que não tem mais jeito. Você sabe como que é complicado, gente. Você acha que não tem mais jeito. E outra, olha o antes e depois do Leandro, que tá aqui com a gente, que tá nos acompanhando. Você vai ver, gente, 4 meses de uso do Hervic preencheu. Quando começa a ficar daquele jeito, Paulo, já vai dando uma desesperada, não vai?
Eu tenho uma surpresa pra vocês hoje.
Uma surpresa?
Sim, uma surpresa. Andressinha, coloca aí a foto de um usuário do Hervic. Dá uma olhada o que aconteceu.
Falando sério,
eu fico muito feliz mesmo de anunciar isso. Um produto que realmente dá resultado. Sim. E não é que deu resultado em terceiro, deu resultado em mim. Tá aí, ó. Tá aí a foto.
Própria,
isso aí é uma
Paulo.
Foto do final do ano, turma. Dá uma olhada a entrada que tava agora. Ó!
Olha isso,
dá
olha
uma de
Paulito! Em cima! Olha como encheu, menino!
Olha, cara, dá uma olhada, turma. Tô falando
eu
sério,
tô chocada,
aí,
Brasil!
Antes e depois, ao vivo, olha lá, foto de dezembro. A gente tá aqui.
O negócio é ao vivo aqui, não estamos aqui brincando.
Exato.
Dá uma olhada, Vini.
Quem tá acompanhando. Tá,
eu tô impactado, né?
Não,
não lembrava, Paulo.
Tinha um buraco ali, Paulo.
Não, e esses dias até a gente comentou ontem legal que estavam falando, ele fez uma enquete no Instagram dele. E o pessoal, e aí, Paulo, você já fez implante? Dele, não, tô fazendo tratamento com o Hervic. Então, é muito bacana.
Legal demais.
Quem está acompanhando, gente, você vai ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. O resultado é muito rápido, né, Paulo?
Pô, sensacional.
Leandro, quanto tempo você viu o resultado?
Na verdade, assim, no segundo mês, tá, já começou meu cabelo a criar um, sim, pouquinho mais de volume. Né, e depois, com 4 meses de uso, tá no formato que está.
Ô, Leandrão, esse negócio do volume é o mais importante, sim, cara. Porque, às vezes, a gente enxerga, meu, justamente esses vácuos na cabeça, como eu tinha, e você não vê solução. E aí você pensa o seguinte, porra, vou fazer implante, não vou fazer implante, como é que... Porque o implante é um negócio trabalhoso, sim, né, Andrade?
Não, não, cara, inclusive, né? Paulo, quem fez o implante... É um procedimento cirúrgico. Às vezes a pessoa não conheceu o Hervic antes. Ah, eu já fiz o implante. Você pode adquirir o Hervic, por quê? Porque como ele age na raiz do cabelo, ele potencializa ainda mais o resultado do implante. É. Então, ele vai fortalecer a raiz do cabelo, porque quando você faz implante, a raiz ela fica mais sensível. Então, você vai ligar no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Trouxemos novamente o Leandro aqui, justamente para mostrar para você que 4 meses de tratamento você vê esse resultado. O Paulo acabou de mostrar o antes, nossa, e depois dele, gente. Sensacional também. Então, você homem, deixa eu te falar, você um mulher, negócio, homem pode usar na barba também,
um
viu, Paulo?
Um negócio importante aqui que eu tô esquecendo. A minha rigidez de passar sempre de manhã e de noite. Isso. De manhã e de noite. De manhã e
é
de noite.
É muito importante.
Não dá para você querer ter resultado. Ah, um dia eu passo, dois, esquece, dias não passo. Um dia eu passo, dois dias não passo. Não, tem que ter. Tem que ter um negócio.
Pia o cabelo, sim, né? Faz uns cortes.
Fez outro diferente, corte de cabelo, tá show agora.
Sou, Paulinha,
nossa, tá parecendo, né, um leão. É muito cabelo que esse homem tem.
Sacanagem. Mas assim, quem tá acompanhando, gente, eu desafio você mesmo a fazer esse antes e depois. Adquirir o kit completo, gente, atenção, vai ligar no 0800 020 1726. Faz um antes e depois, igual o Paulo, olha lá a fotinha do Paulo de antes, de dezembro. Nós estamos agora o quê? Em março.
Ai, muda essa, poxa, foto, gente.
Começo de
quatro
março,
meses,
gente.
Meu, quatro passando meses.
Quatro meses. Exato, é muito bacana.
Daqui a pouco vai acabar, hein, meu tratamento. E quero ver a permuta que vocês vão fazer comigo,
Não, e eu falo pra você, gente, você de casa. Ó, depois desse depoimento, Paulo, depois desses antes e depois que a gente mostrou aqui ao vivo, de ter trazido o Leandro aqui também pra dar o depoimento, vamos fazer o seguinte...
Promoção boa, vai.
Promoção boa, ó. Eu vou manter o brinde em dobro, tá, que é a nossa linha corpo. Inclusive, tem um ativo sensacional na ponta ali de um dos nossos produtos, que é fenômeno. É muito bacana.
Esse
porque
da celulite,
é,
né?
Toda a nossa linha de dermocosmético, ela é uma linha.
Vamos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Vocês,
quem conseguem? Ligou ontem, muita gente ficou, perde a promoção, porque a gente fala, liga agora, a gente não deixa pra depois e tal. Aqui. Quem ligou ontem, e eu falei que ia ser o menor valor já anunciado, e eu vou manter a palavra hoje, viu, Paulo?
Menor valor
o
que a gente
menor
anuncia,
valor já agora, anunciado até hoje, para quem ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. O menor valor já anunciado até hoje. Então, se você ligou ontem e não deu tempo de participar da promoção, corre pro telefone 0800 020 1726. Vai levar o Hervic e brinde em dobro. Então, levou o tratamento do Hervic, vai levar 2 brindes. Lembrando que toda a nossa linha de dermos cosmético é sensacional, tem nanotecnologia e biotecnologia. E Paulo, rapidinho aqui.
Por favor.
A gente gosta de inovar, você sabe.
Sim.
A gente já deixou o Hervic 2.0, já deu uma inovada,
esse
uma mudada.
Esse é um produto evoluído daquele
já
ano
é um
passado.
Produto evoluído. Então, o resultado dele já é 60% mais rápido. Na segunda-feira, nós vamos estar lançando mais um produto sensacional.
Do quê? Não pode falar.
Não posso falar. Então, quem
mas é
tiver acompanhando pra cabelo
pra
também.
Pra cabelo?
É inovação. É inovação.
Mas vocês já 100%. Resolveram queda, vocês vão resolver o que agora?
Ah, você vai ver. Semana que vem você vai ver. Quem tá nos acompanhando? É 0800 020 1726. Vai aproveitar a promoção, levou o tratamento, boa, completo. Manda foto do antes e depois. A gente manda um brinde especial pra você que mandar foto do antes e depois e for aprovado pela nossa, show, equipe. Então, menor valor já anunciado,
turma,
até hoje no
até
0800,
que horas?
Paulo.
Até que horas?
Até as 11, 25 minutinhos, fechou, pode ser?
25 minutos vocês têm, turma. 0800 020 1726. Corre, liga agora e garante nessa promoção que o Andrade está colocando.
O melhor valor já anunciado.
De absolutamente uma qualidade incrível. Estou falando aqui como testemunho mesmo. E alertando uma coisa para vocês. É só pelo telefone. Não adianta chegar na farmácia, sim, pedir o Hervic, o Hervic. Não vai encontrar. 0800 020 1726.
Fechou, Paulo.
Turma, obrigado, viu?
Bom final de semana para você.
Cabelão.
Cabelão.
O meu ficou melhor, hein? Olha só, gente, nós vamos fazer contato agora com o nosso correspondente internacional na Europa, o Luca Bassani, que vai atualizar as informações sobre a guerra. Tudo bem, Luca? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Exato, durante essa noite foi bastante complicado, porque novas cidades que antes não tinham sido bombardeadas acabaram sendo bombardeadas na parte leste do país, principalmente Lutsk e outras localidades perto de Lviv. Nós temos também uma atualização no número de refugiados, que passa já dos 2,5 milhões de ucranianos que deixaram seu país e foram em direção à Europa, e com isso nós temos uma crise humanitária se espalhando pelo país. Também destacar os ataques à cidade de Mariupol, que fica próximo do Mar Negro, onde hospitais psiquiátricos, maternidades, escolas, outras localidades civis foram também bombardeadas bastante essa noite, e a cidade se colocou praticamente isolada em relação ao resto do país, já que as tropas russas vêm por todos os lados. Temos também possíveis novos acordos, novas conversas diplomáticas entre ambas as partes acontecendo na semana que vem. Por enquanto, a situação humanitária é dramática. A ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, diz que a situação na Ucrânia tende a piorar e o número pode passar dos 4 milhões de refugiados na próxima semana, o que significaria, em números proporcionais, 10% da população ucraniana deixando o país em apenas 3 semanas de guerra, Paulo.
Muito bem. Luca, onde você está hoje? Você sempre está visitando...
Eu estou na minha base em Munique, mas em breve volto para a estrada. Só 3 dias de descanso em casa e depois volto para... Vou pegar mais matérias ao vivo para vocês no leste da Europa.
Muito bem. Tá aí o Luca, né, Paulinha, que tá arrebentando na cobertura da Jovem
Pan. Incrível, que trabalho.
Do leste europeu. Um trabalho belíssimo que você tá fazendo, Luca. Um abração para você. É sempre bom ter você aqui no nosso Morning Show.
Paulo, e ontem chegaram os primeiros repatriados brasileiros aí, né? Foram recebidos aí pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive, né?
Luísa Mel.
Pela Luísa Mel, né, Paulinha?
Gente, foi uma história.
Gerou uma polêmica toda, né? Teve ministro que não gostou, porque ela já...
É que a Luísa Mel... juntos, né? A Luísa Mel tem as suas tretas lá com o Bolsonaro por causa do meio ambiente. Mas teve um caso aí de alguma... Acho que era uma brasileira que estava grávida, que viria nesse avião da FAB, e ela tinha um cachorro, então ela queria trazer o cachorro, aí não podia cachorro. Aí, no fim, eu acho que pôde cachorro. Mas a Luísa Mel, eu acho que ela tem uma coisa... ela rompe qualquer barreira, entendeu? Então, tipo, barreira que ela tem com o Bolsonaro, não tá nem aí.
Ela vai se reunir com o Lula também.
Democrática, né? Ela vai com todo mundo. Quem envolver pra ela dos bichos, ela tá indo lá, fazendo presença, tira foto.
E lembrando que o cachorro não vota, né?
Porque ela é militante da causa animal, não da causa.
E cachorro não vota. Eu acho que ser apolítico nesse sentido é ótimo.
Olha ela ali atrás. A Michelle Bolsonaro tá segurando a bandeira do Brasil, tava aparecendo um pouquinho de Luísa Mel.
Mas levou paulada de tudo que é lado.
Quem não gostou foi a Anitta, né? Deve ter mandado.
Eu acho que a Anitta deve entender exatamente esse ponto de que é isso, ela tá pela causa animal. Se ela tem que falar... Gente, a pessoa que tá por qualquer causa, ela tem que falar com o presidente do país, seja ele quem for. É assim que é, não tem jeito, é o cara que o cara ocupa, gente. Hoje... Se alguém pode resolver o cachorro no avião da FAB... É o presidente do Brasil, gente.
Mas hoje as pessoas não têm esse discernimento e esse.
Mas é uma besteira isso aí, né? Agora amanhã, se é o Lula, ninguém é. O cara é de direita, tem que resolver um problema social, alguma coisa, pedir uma ajuda, um apoio. Ele não vai se reunir, então? Não vá, não vou. Não vou porque, entendeu? Aí não
mas
dá.
Mas eu acho que não foi a reunião, Paulinho, o problema. O problema é a foto dela sorrindo. Ela tá com uma cara extremamente positiva.
Óbvio, os cachorros voltaram, gente. A missão
até
dela
eu ficaria,
trazendo, eu estaria feliz também.
Os cachorrinhos eu gostei aí, tá? Falar que eu só falo mal do Bolsonaro. Vou falar bem, achei um gesto bonito, achei um gesto humano, acho que tem que trazer mesmo. A gente tem visto fotos dramáticas, horrorosas dessa situação na Ucrânia, e uma das coisas que mais me comove é ver essas pessoas marchando às vezes 1.000 quilômetros com seu gatinho, com seu cachorrinho no colo, mostrando o amor das pessoas pelos animais. Eu gostei disso daí.
Você também tirava foto com o Bolsonaro, ou Pena?
Nessa situação... Certamente que sim, Paulo. Olha. Claro, é uma situação de tragédia, é uma situação de crise humanitária. Claro que sim. Não importa a opinião que eu tenha sobre o Bolsonaro, sobre o seu governo, quando é feita uma coisa positiva, quando é algo que vai salvar vidas, a gente tem que estar do lado de quem consegue salvar essas vidas, seja ele quem for.
Muito bem. Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial agora, certo? São 10 horas e 42 minutos. Na volta a gente vai falar sobre o quê, Vini?
Sobre a confirmação da saída de alguns ministros aí do governo Bolsonaro para concorrer às eleições, declarações de Lula. Você, Paulo Matias, você falou que o Lula já estava no clima, já ganhou, ele falou que não.
Não?
Falou que não tá, não. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Daqui a pouquinho, fica por aí.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a diretora de marketing da Espaço Laser, Andresa Santana. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero!
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
A D21 Motors comemora a redução do IPI e promove o D21 Caoa Chery Day para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Caoa Chery com 3 anos de revisões grátis ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do D21 Caoa Chery Day.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan, Morning Show.
O super mês do consumidor já começou nas Lojas 100.
Estofado Atlas 2, tecido marrom, retrátil e reclinável. Nas Lojas 100, só R$ 1.498 à vista. Ou em 10, de R$ 149,80 por mês, sem juros. Ventilador Armo 40 centímetros, 6 pás, com controle remoto. Nas Lojas 100, só R$ 298 à vista. Ou em 10, de R$ 29,80 por mês, sem juros.
Lojas 100. Super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Jovem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, e eu que tava indo pra Nova York, aí virei pro Rô, falei que a gente precisava comprar dólar. O Rô falou, Sam, esquece. Entra agora no app do C6 Bank e abre uma conta global. Falei, que é isso? Aí ele me explicou que é uma conta em dólar ou euro no mesmo app da minha conta C6 Bank no Brasil. Super fácil de abrir, que é só seguir o passo a passo e pronto. Aí com a conta global a pessoa consegue comprar dólar ou euro com a cotação menor, pagando menos IOF, consegue fazer saques no exterior e o melhor, né? Qualquer compra internacional com a conta global sai em média 7% mais barata que com o cartão de crédito, você acredita? Não, falei, então tá. Eu abro a conta global no C6 Bank, a gente vai pra Nova York, eu compro aquela bolsa carérrima que eu tava de olho, e com o dinheiro que eu economizar eu te pago um jantar no Cipriani pra você não brigar comigo, que tal? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Se você vai viajar e é que nem eu, que gosta de gastar, mas não gosta de jogar dinheiro fora, abre agora uma conta no C6 Bank.
Sandra, meu nome é Sandra.
Gente, posso falar? E o Leozinho, que foi convidado pra passar o fim de semana na fazenda de um amiguinho novo do clube. Aí a mãe do menino me ligou, falando que ele estava indo de avião. Falei, de avião? Não sei, viu? Vou ter que perguntar pro Rô, meu marido, tá? Enfim. Aí a mãe do menino viu que eu tinha ficado em dúvida, pegou e mandou a foto do avião pra eu mostrar pro Rô, pra ele ver que o avião era seguro, você não sabe. Um jato! Mas um jato! Aí eu mostrei a foto pro Rô, o Rô falou, como é que chama o pai do menino? Aí eu falei, o Rô falou, Sam, relaxa, tá? Conheço o pai, eles são super ricos, só o jato custa uns US$ 30 milhões, tá? Avião voa com 2 pilotos, tripulação super profissional. Falei, gente, não sei se eu quero que o Leozinho vá nessa fazenda. Não, sério. Porque se ele voa nesse mega jato do amiguinho, depois vai voar no nosso, vai achar o quê, né? Que o nosso é porcaria? Aí vai virar um menino infeliz, frustrado. Eu sei que pro Leozinho viajar ia ser super legal, parará, mas posso falar? Não dei conta. Menino já não acredita mais em Papai Noel, Coelho da Páscoa, eu vou estragar mais um sonho do menino? Deixa ele acreditar que o pai dele é o mais rico da turma e pronto, né? Ele ainda não tá preparado pra ter esse tipo de choque de realidade.
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
ministro da Defesa. Parece.
Deixa eu só dar a hora aqui. A hora aqui na Jovem Pan, 10 horas e 47 minutos. Pode seguir.
Então, parece que o Bolsonaro está querendo ter um seguro anti-impeachment, se conseguir a sua reeleição, colocando mais um general como vice-presidente da República. Mas eu não sei, Paulo, se isso vai se consolidar com o tempo. Eu tenho minhas dúvidas. E repare numa coisa, a partir do dia 2 de abril, o Bolsonaro fica ainda mais refém do Centrão. Ele já é refém do Centrão desde que entregou o governo ao Ciro Nogueira, desde que entregou o coração do governo, que é o Ministério da Casa Civil, ao Ciro Nogueira. Coisa que ele disse que nunca ia fazer na vida quando na campanha em 2018. Disse que era nova política, mas entregou o governo a toda a velha política. Nunca o Centrão teve tanto poder quanto tem hoje. E eu acho que ele vai ficar mais refém ainda a partir de 2 de abril, porque ele não pode mudar de partido. Então, seu Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, condenado no Mensalão, que é o presidente do partido do presidente, mais o Ciro Nogueira, que comanda o PP, podem impor ao presidente o nome de vice. E pode ser que Tereza Cristina volte às mesas de negociação para compor essa chapa. Eu acho que vai se criar um ambiente muito tenso aí nos próximos meses. E o que vai determinar se vai ser o Braga Neto ou não? Se a escolha vai ser realmente Bolsonaro ou não? As pesquisas eleitorais. Se o Bolsonaro estiver um pouco abaixo nas pesquisas eleitorais, eu acho que o Centrão consegue emplacar a Tereza Cristina ou qualquer outro nome. Se ele estiver um pouco melhor, eu acho que ele consegue impor o Braga Neto ao Centrão.
Essa é uma boa percepção aí do Pena, né? O que vocês acham? Porque realmente a questão da pesquisa eleitoral ela vai definir bastante justamente a pressão ou não do Centrão sobre o presidente da República. O que você acha, Vitor?
Eu não vejo como o Bolsonaro possa se livrar da presença e da pressão do Centrão sob quaisquer cenários possíveis e imagináveis. O governo está entregue totalmente, como o Pena bem falou, e o caminho agora é esse. Mesmo um Bolsonaro reeleito, essa dependência vai se tornar cada vez maior. E aí a gente tem o mais do mesmo sempre consolidado. A gente vê isso acontecer há anos e anos no Brasil, todo mundo se elege prometendo grandes revoluções, grandes mudanças e o fim da dependência do fisiologismo, para, no fim das contas, acabar caindo no mesmo buraco de sempre, né? O que é muito triste na política brasileira.
São várias as definições que estão faltando, né, Vini? Vamos contar aqui comigo, pensar. Tem o vice do Bolsonaro ou a vice do Bolsonaro. Tem o vice ou a vice do Tarcísio. Também é uma figura extremamente importante. Aqui em São Paulo tem a definição do candidato ao Senado do Bolsonaro, que ainda não está clara, certo? Alguns veicularam nomes, outros. Tem a questão da Janaína Pascoal também, que inclusive teve ontem no Pânico, disse que quer sair candidata ao Senado Federal. Como é que vocês estão enxergando?
Parece que a vice-presidência, o caminho está um pouco aberto aí para o general Braga Neto agora, né?
Você acha?
Eu acho que é o que está mais.
Ele tá agrega mais ao presidente da República.
Mas para mim
ele
muda muito a questão hoje com o Mourão, por exemplo, né?
É,
acho que é uma figura que tem o mesmo peso ali, né?
A diferença é que eu acho que o Braga Neto é mais próximo.
Braga Neto é mais disciplinado para os interesses do Bolsonaro do que o Mourão, que vira e mexe, dá umas escorregadelas.
Mas em questão de, a gente
não é uma questão eleitoral.
Percepção do popular, né? Acho que para o público não muda muito, para o eleitor não muda
porque
muito.
Porque o Lula está escolhendo o vice dele justamente com uma utilidade de mostrar ao mercado, mostrar a um centro de que, olha, tem o Alckmin aqui e eu vou produzir algum tipo de estabilidade. Por mais que essa estabilidade seja falsa, eu pelo menos acredito nisso. E o Bolsonaro escolhendo o Braga Neto, ele está transmitindo que recado? Imagine que ele escolha. Qual é o recado?
É só um bolsão de segurança. Para mim é só um colchão de segurança anti-impeachment. O Braga Neto não traz voto para o Bolsonaro porque é mais do mesmo, é um militar. Mas acho que ele transmite ao Bolsonaro, que é um cara extremamente inseguro, a segurança de que o Centrão não vai produzir um processo de impeachment como
então,
o Arthur Lira guarda na gaveta.
Ontem o Vitorino trouxe exatamente esse ponto aqui a respeito até do atual vice do Bolsonaro. E aí, trazendo um outro questionamento, que o Alckmin ser vice do Lula tem um efeito contrário. Porque se o Lula, sei lá, faz alguma lambança, alguma coisa que possa motivar alguma mobilização de impeachment, seria muito mais fácil mobilizar o Congresso e, enfim, os políticos para, de fato, entrarem com isso, porque o presidente seria o Alckmin, Vocês entendem também isso? Acho que foi bem legal isso que o Vitorino trouxe, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Todo mundo só fica assim, o Alckmin tem tudo a perder, o Lula está tirando vantagem do Alckmin, mas eu nunca tinha pensado por esse lado.
A conclusão que a gente tira é que o Bolsonaro tem medo do impeachment e, pelo jeito, o Lula não tem medo do impeachment ao colocar o Geraldo Alckmin como vice, que realmente, você tem toda a razão, Paula, ele congrega muita gente, sempre foi um congregador. E teria o apoio do Congresso num eventual pedido de impeachment como Lula. Mas eu acho muito pouco provável que num governo Lula, o Lula é um político habilidoso, conciliador. Vamos lembrar que a gente pode criticar, e eu critico também, eu tenho muitas divergências com o que foi feito no governo Lula. Eu fui censurado no governo Lula em alguns momentos, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu não posso negar sobre o governo Lula é que foi um governo de conciliação. De conciliação entre capital e trabalho. A gente teve um presidente do Banco Central, que era um presidente do Banco Central de consenso do mercado, a gente teve um vice que era representante da indústria. Então, o Lula sempre foi um conciliador. Ele fazia isso como sindicalista, os empregados pediam 5, os patrões queriam dar 2, ele conseguia 3.
Deixa eu te falar 3. Um negócio. Essa conciliação aí custou caro para o Brasil, né? Essa conciliação aí foi cara, hein, meu amigo? Bem cara para o país. Porque quando você fala conciliação, é justamente o que o Lula fez.
Os conchavos.
O Lula entregou o Estado para essa galera mamou na teta do Estado como nunca antes na história desse país e ficou tudo bem. Aí, beleza, eu concordo, uma belíssima conciliação, às nossas custas.
Acho que a grande diferença é que Lula sempre jogou para o mercado, diferentemente de Bolsonaro, que joga para o Centrão. Do mercado, outro se vale do Centrão. Mas tem uma pequena diferença entre essas duas categorias.
E a outra grande diferença, Paulo, é que não houve o aparelhamento da Procuradoria-Geral da República. Então, como eu já disse antes, no governo do PT você teve um Procurador-Geral da República que apresentou denúncia, uma Polícia Federal que investigou essas denúncias e um Judiciário que condenou as pessoas que estavam envolvidas em malfeitos. Hoje a gente não vê nada disso. E aí, o Vitor tem toda a razão, você não tem a percepção da corrupção, porque a Polícia Federal não investiga, a Procuradoria-Geral da República não apresenta denúncia, o senhor Augusto Aras é um puxadinho do Planalto, e aí o Judiciário não atua. Essa é a diferença, Paulo. Não há a percepção, só isso.
Paulinha, falando em Bolsonaro, a atriz Vera Fischer, que está voltando aos palcos agora, disse em uma entrevista que o Brasil só retrocedeu durante essa atual gestão. É isso mesmo?
Pois é, ela volta hoje aos palcos lá no Rio de Janeiro com a peça Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Eu vou ler as aspas aqui da Vera Fischer para a Folha de São Paulo. Ela diz o seguinte, ó: teremos eleição daqui a pouco e se não soubermos votar, haverá o mesmo que aconteceu nesse período e o Brasil só andou para trás. De repente, as pessoas começaram a morrer e o país ficou à deriva. Temos um presidente que não queria vacinar ninguém, falava mal da vacina e defendia a cloroquina, disse aí a atriz Vera Fischer.
Muito bem. Tá aí, Vini. Vera Fischer. A Vera Fischer é uma mulher que nunca envelhece, né? Impressionante.
Não envelhece.
70 anos, né?
Impressionante. Você olha pra Vera Fischer, você acha
que ela tem uns 50, 60 anos. Eu lembro muito daquela novela Laços de Família que ela fez, que ela foi protagonista. E ela já tava ali com seus 50 anos, né? E tava um arraso, né, Paulinho? Impressionante mesmo.
Mais ou menos nessa mesma época, ela ainda pousou nua pela última vez numa revista.
Pois é.
Ô, Vitor, me explica um pouquinho dessa fala da Vera Fischer que eu estou tentando entender. Você acha que o Brasil só andou para trás com o governo Bolsonaro? Não há áreas em que a gente possa vir a destacar e verificar?
Eu queria muito poder citar
uma. Por exemplo,
a
área da infraestrutura não foi uma área positiva que avançou? A agricultura brasileira
O Tarcísio virou uma
tá
estrela. O Tarcísio, ministro Tarcísio, virou uma estrela do bolsonarismo, né? Com algumas obras espetaculares ou aparentemente espetaculares realizadas no Nordeste, mas que quando você ia examinar bem, você se dava conta que ele estava asfaltando 13 quilômetros de uma rodovia no Piauí, estava inaugurando uma torneira não sei aonde, ou mesmo concluindo obras que já vinham de governos anteriores, né? A transposição do São Francisco, a todas aquelas obras de infraestrutura de levar água para o Nordeste, são projetos que existem literalmente desde o tempo do segundo reinado começaram a ser levados a cabo no governo Lula.
Não, mas
eu vejo uma coisa boa.
Não, mas peraí, que vocês estão muito juntinhos os dois, né, Vini? Um concordando com o outro, tá tudo maravilhoso não, aqui. Eu quero, é minha obrigação fazer boa, contraponto aqui.
O Pena nesse falou que tem uma Pena coisa que boa. Tem uma.
Peraí, tô curioso. Peraí. Você vê, por exemplo, o processo todo de privatização que está sendo feito de concessão da Dutra. Isso nunca foi feito. Isso é obrigado a gente a reconhecer.
Da Dutra? Via Dutra?
Sim, via Dutra.
Mas ela já não tinha sido privatizada há muitos
não,
anos?
Não, mas o procedimento que foi realizado agora, anunciado agora, inclusive, pelo ministro Tarcísio, me chamou bastante atenção isso. Eu acho que o cara faz gente, um trabalho.
Mas isso é o governo abrindo mão de
não, isso... Mas
de uma responsabilidade. Mas não estou criticando.
Eu quero, eu quero que o governo abra mão de várias responsabilidades e entregue para o setor privado e fazer, porque faz muito né, melhor.
As promessas que nós recebemos durante a campanha, principalmente com o Paulo Guedes, que foi usado como essa espécie de token da então campanha do Bolsonaro para o mercado, de que haveria um ministro liberal com superpoderes, que acumularia vários ministérios dentro da sua pasta e que ia privatizar tudo e mais um pouco, e a gente viu que isso não aconteceu. Pega, nem os Correios foram privatizados.
Não, isso eu concordo plenamente. Agora, pega a agricultura. Não avançamos nada. Nada, o Brasil não avançou nada na agricultura.
A que custo também? A gente tem essa situação do agronegócio avançando sobre a Amazônia e sobre o Pantanal. A gente também tem que pensar nos custos disso
daí.
Não,
porque se a gente só ficar olhando também apenas questões negativas, aí eu acho que a gente não faz um debate que seja efetivamente fora de narrativas, entendeu? Porque aí, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro fez tudo de ruim, acabou com o país. Ou eu não gosto do Lula. Por exemplo, eu tenho que reconhecer que num governo Lula, às custas do que foi feito, o cara conseguiu elevar um pouco o patamar de consumo do mais pobre. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Discordo dos métodos que o cara utilizou para isso, mas eu sou obrigado a reconhecer isso. Da mesma maneira que eu sou obrigado a reconhecer que a área da infraestrutura no governo Bolsonaro e a área da agricultura são áreas que eu preciso elogiar, porque eu acho que o negócio está avançando. Agora, existem áreas que, como você falou, por exemplo, privatização dos Correios poderia ter acontecido, e várias outras, área da educação, área da saúde, na minha avaliação no governo Bolsonaro, são catastróficas. Na minha avaliação. Mas isso não me impede justamente de olhar pontos positivos. O que você acha, o Pena?
Eu quero destacar um lado positivo, eu queria concordar com o Victor num ponto. Sobre a agricultura, eu concordo, Paulo, que o agronegócio tem evoluído. Esse é o país que se orgulha de que de cada 5 habitantes no mundo, 1 é alimentado pelo Brasil, certo? Só que esse mesmo país tem 15 milhões a 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje. Percebe o paradoxo? Esse é um grande paradoxo. E tem sim, o governo tem um lado muito positivo.
Nossa, que até mudou o Pena. Na hora que ele ia falar bem do Bolsonaro. Vocês separaram? Meu Deus, que é isso, Pena? Esse seu microfone tem vida própria. É vermelho e corta. Quando você ia falar, cortou você. Vai.
Estão me ouvindo?
Só é da, sei lá, da onde esse microfone. Vai.
Então é o seguinte, eu acho que o governo Bolsonaro tem uma coisa boa, que é a proteção à família. No caso, a família dele, Bolsonaro.
Eita!
Aí não vale, Pena. Aí é narrativa, aí vale, né? Vocês dois estão de narrativa. Só narrativa.
Vem cá, o filho Dudu foi quase embaixador nos Estados Unidos.
O Pena, o cara não fez nada de bom, nada. Não dá pra citar
você
nada.
Você acabou de citar algumas coisas, foi 13 quilômetros de asfalto, tudo isso é coisa boa, pode ser o que for, quantos quilômetros forem, mas foi. Agora, há um retrocesso gigantesco no país, E, Paulo, é muito difícil a gente concordar com algumas coisas que são absolutamente inconcebíveis nesse retrocesso a que a Vera Fischer se refere, que é do que a gente está tratando. E muitos desses retrocessos são em áreas que vão demorar 30, 40 anos para voltar. A gente vive um clima bélico no país, a gente não consegue mais discutir, você mesmo falou sobre isso. A gente tenta aqui de uma maneira um pouco mais civilizada levantar pontos, trazer dados, trazer racionais, mas o país, em última instância, se transformou num grande maniqueísmo, numa luta desigual por controle do imaginário, que não é o racional. A gente vive essa chamada, eu detesto essa palavra, mas é que você mencionou, a guerra de narrativas, porque tudo acaba se resumindo a esse tipo de linguagem e a gente esquece de racionalizar os fatos. Então eu brinquei com a questão de proteção à família, porque é um fato que o sujeito protegeu o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro teve acesso à Receita Federal, a técnicos da Receita, para investigarem como estavam as contas dele e como isso era utilizado no processo contra ele das rachadinhas. O Carlos Bolsonaro viaja com o presidente o tempo inteiro. Foi o técnico de agricultura que foi com ele à Rússia para tratar de fertilizante. O que, que o Carlos Bolsonaro sabe disso? O Eduardo Bolsonaro foi indicado pelo pai para ser embaixador nos Estados Unidos, o principal posto de embaixador do país, diplomático do país. Então, são coisas inconcebíveis, né? Todo o retrocesso no meio ambiente, todo o retrocesso nos direitos humanos, isso é inconcebível. É, isso é que chega a ser surreal, Paulo. É muito difícil falar muito sobre isso dessa maneira nesse programa, mas eu peço desculpas mais uma vez para ter que vaticinar. Os retrocessos vão demorar 30, 40 anos para que a gente possa retomar.
Bom, vamos lá. Já entendi a opinião de vocês dois. Ficou claro, né, Paulinha? Ficou bastante claro. Um é contra e o outro é muito contra, certo? Essa é a divisão que nós temos
hoje. O Vitor é muito contra.
Olha só. Vini, enquanto isso, o Lula está rejeitando o clima de já ganhou, né?
Vou sair daqui com fome
comunista. Eu quero saber a opinião dos dois agora sobre o Lula. Inclusive, quero saber essa história aí de que eles falaram que já foram cancelados.
Vamos dar uma olhada como é que vai ser o comportamento em relação ao Lula nos comentários dos dois.
Exato.
Porque no Bolsonaro lascaram.
Paulada. Agora, o Lula, Paulo, também te respondeu, viu? Que você ficou com essa história aí de Lula tá com o
discurso salto alto,
que já ganhou. Diz ele que não. Diz ele que inclusive, a eleição vai ser uma eleição difícil e que é preciso conversar, inclusive, com pessoas que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Olha só o que ele escreveu nas redes sociais. Não existe essa de já ganhou. Precisamos de muita habilidade para construir alianças. Se eu não conversar com quem votou a favor do impeachment, eu vou deixar de conversar com 400 deputados. Se ganharmos, precisamos ter também a maioria no Congresso Nacional. Então Lula se preocupando já, desde já, com essas alianças que é preciso para governar, né, Paulo?
Vamos ver.
Mas é impressionante no Lula, né? Eu acho que ao mesmo tempo ele demonstra, de uma forma indireta, que ele está tão seguro nessa posição dele que ele se dá o luxo de, às vezes, dar uma no prego e outra no ferradura. Porque ele publica um tweet desse conciliador, político, no que a política tem de melhor, que é a arte do diálogo, da conciliação. E no mesmo dia, ou no dia anterior, não importa, ele fala que o MTST vai ser sujeito da história no seu futuro, um protagonista do seu futuro governo. Quer dizer, então é como eu disse, uma no prego, outra na ferradura. Ele se dá ao luxo de fazer isso e talvez até mesmo de jogar um pouquinho de migalhas para a campanha do Bolsonaro e trazer o Bolsonaro um pouco mais para próximo de si, porque a distância estava muito grande, está diminuindo de acordo com algumas pesquisas eleitorais, né? Mas parece que o Lula gosta de deixar a disputa ali caminhando no fio da navalha, que é onde ele vai poder brilhar mais num debate. Então, criar esse suspense também e permitir que Bolsonaro cresça um pouco...
Você acha que ele vai no debate?
Mas é uma forma também dele se livrar de vez, se é que isso ainda representa algum risco, né? Eu não tenho mais essa ilusão, infelizmente. Mas ele é uma forma também dele afastar ainda mais a possibilidade do surgimento de uma terceira via. A terceira via, ao meu ver, infelizmente, está flopando. Não vejo como possa até outubro surgir
ainda,
aí um nome.
Tá cedo, Paulo.
Tá cedo. Não, muito
eu
cedo,
achava
Paulo.
Que tava cedo.
Vamos,
cedo.
E essa tá terceira
isso,
via? Vamos
tá
pensar
nisso
nela.
Ano passado.
Tá cedo. Quando é que ia começar? Quando é que vai começar mesmo, você falou?
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você disse. Você leu a última pesquisa IPESP que saiu hoje?
Qual? Não li.
50% da população brasileira que respondeu essa pesquisa diz que não sabia que haverá eleição em...
Não estão cientes. Não, mas isso é importante, Vini.
Mas quando tiver, vai votar no Lula ou no Bolsonaro.
Ah, então tá bom, porque o Vini falou, tá falado.
Não, porque as pesquisas mostram...
Data Vini chama.
Porque as pesquisas mostram... Você tá falando de pesquisa, então... Fale das intenções de voto.
Não, eu tô falando das intenções de voto.
Não, ele tá falando que tem muita gente que ainda nem pensou sobre isso.
Eu tô dizendo que metade da população brasileira não sabe que vai ter eleição em outubro, não tá ligada nisso e que nós estamos dentro de bolhas. de uma alta sociedade que está discutindo isso.
Eu acho que
mas lá,
assim,
na baixa,
não tem candidato,
lá nas
Paulo.
Pessoas que estão passando dificuldade, ninguém nem sabe em quem vai votar, ninguém nem sabe que vai ter eleição, ninguém nem sabe que nessa eleição são 5 votos. E não seis, como foi há 4 anos. Então, às vezes, a gente fica meio cego nessa história, achando que, meu, as
já definiu. Também, acho que o Paulo tem um ponto aí. Importante, Datavini.
Sim, existe uma grande maioria que está ligada, mais de 50%.
Eu acho que eleição,
mas há uma porcentagem
é sempre
considerável.
Mais previsível do que parece ser. É que em 2018 teve o efeito Bolsonaro, que foi político que surgiu, teve a questão da facada. Agora, gente, PT e PSDB disputaram quantas eleições para presidente?
94, 98, sim, 2002, teve. 2006.
Teve esse antagonismo.
É previsível, gente. É previsível.
Vini, vamos printar essa fala
se
de Vini.
Se não tiver um fato novo, assim.
Mas sempre tem fato, Vini. Tá tendo até guerra agora, amor.
O cara foi pra Ucrânia, irmão.
Mano,
um monte de
fato demais.
Já destruiu uma candidatura.
Não vejo. Não vejo.
Como não
vê?
Existe fato novo, lógico.
Eu acho que fato é isso, acontece a toda hora. É uma facada, claro. É uma guerra, óbvio, é uma pandemia. Tudo isso vai alterando coisas que, obviamente, as pesquisas só mapeiam quando vai chegando bem mais próximo.
Escuta,
eu acho que ainda tem um longo caminho.
Os fatos estão imponderáveis, Paulinha, mas a questão
só um minuto. Tem
perdão.
Muita polêmica aqui. Eu preciso tomar uma água, eu preciso me acalmar um pouco.
Fato
a situação está um pouco crítica. Eu quero
novo.
Ouvir o Pena depois.
Eu vou tomar uma
break.
Água também.
São 11 horas e 8 minutos e eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais discussão dessa história. Existe já ganhou do Lula? Tem terceira via? Fica por aí, o Morning Show ainda continua nesta sexta-feira aqui na Pan.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Fala, Zuki.
Fala, olha.
Ótimo te ver aqui.
Eu vou te falar, você faz eu ter uma nostalgia incrível dos momentos do meu bar mitzvah. Porque quando você tá feliz, você vem com um envelopinho. E esse envelopinho, sempre você me dá um presente agradável. Você gosta.
Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, Zuki.
Deixa eu ver o que tem aqui. Quanto tem aqui, tio?
Isso aqui é cash.
Oh, obrigado, viu, tio? Vou colocar aqui.
Uma coisa que eu aprendi, a minha mulher odeia isso, então. Então deixa ela ouvir. É o seguinte, em vez de dar presente, o melhor presente é dinheiro.
É verdade, cara.
Pô, você compra o que você quiser,
e
entendeu?
Eu vou falar, vou até te expor aqui. O tio entra na Jovem Pan, pega o Vlamir e o Pazinha, só eles sabem quem é. Quanto você deu pro Pazinha? Conta pra gente aí. Quanto
eu não
você
posso
deu?
Contar, senão vão atrás dele pra sequestrar ele, porra.
O Pazinha tá com cash, hein? Bom, tio, vamos falar agora sobre o conselho do tio Rico. Qual que é o melhor presente que você pode dar pra alguém?
Zuki, eu vou te falar.
Difícil, hein?
Não, é a mais fácil que você pode ter essa. Em vez de dar presente, joia, carro, não sei o que, eu dou dinheiro.
Dinheiro.
E eu falo, isso aqui permite você voar ou ficar preso,
tá
aprisionado.
Bom.
O dinheiro ele permite você voar longe ou ficar preso caso ele te escravize.
Esse é o empoderamento.
Então é o seguinte...
Você dá dinheiro, você empodera alguém,
né?
Você
empodera. Mas quando você tem um bar mitzvah,
perfeito.
Um menino faz 13 anos, você dá pra ele e fala, isso aqui, se você souber fazer, ele vai multiplicar. Se não souber, ele vai evaporar.
Incrível. E é verdade, viu? Isso é uma tradição judaica.
Exato. Então é o seguinte, dinheiro no bolso é sempre bom. Sempre, nunca, não precisa gastar. Minha mulher gasta pra caramba, compra joia. Eu falo, porra, Betina... Pra que mais uma cascata de brilhante, no seu anel, não sei o quê? Quem realmente funciona é dinheiro no bolso. O resto é gogó.
Eu gostei, você pega o teu dinheiro, cria sua independência. Esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Você quer mandar um beijo grande pra quem? Tem que mandar pra um rabino, hein, tio?
Rabino?
É, lógico.
Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar um beijo grande, sabe pra quem?
Pra quem?
O Davi Weitman.
Ah, o Davi Weitman, grande rabino.
O Davi Weitman é um cara que mora no meu coração.
Ó, o Davi, o Toive. A gente tem que mandar beijo pra todos os rabinos, hein? Pro Yossi, pra todo mundo, pra ninguém ficar com ciúmes.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente. E eu vou cultivar uma barba igual a do Davi Weitman.
Boa! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do tio Rico.
A D21 Motors comemora a redução do IPI e promove o D21 Caoa Chery Day para você conquistar o carro dos seus sonhos.
Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Caoa Chery, com 3 anos de revisões grátis. Ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do T21 Caoa Chery Day.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a diretora de marketing da Espaço Laser, Andresa Santana. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Jovem Pan, Morning Show.
A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organi. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de faculdades, supermercados, padarias, escolas e muito mais. Visite o apartamento decorado na Rua Luiz Góes, 2073. Ligue 4210-6484. Uma realização Uni Incorporadora e participação Penn Investment.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
Salve! Aqui é o Velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
O super mês do consumidor já começou nas Lojas 100.
Ar-condicionado TCL Split, 9.000 BTUs. Nas Lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic VT 40X, 387 litros, cor inox. Nas Lojas 100, só 3.398 à vista. Ou em 10, de 339,80 por mês, sem juros.
Super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Essa é a Jovem Pan.
Tudo bem, quanto tempo tem que a gente nem se encontra mais, Já faz um mês que eu te liguei e a gente não sai do celular, Eu não quero que ninguém me incomode, eu não tô atrapalhando ninguém, é zero. A chance de eu voltar é ligar pra quem não vai me atender. Não quero mais perder o meu tempo, jamais. Agora eu quero fazer do meu jeito, em paz. O mundo todo errado, talvez tô ao contrário. Eu tô feliz, eu não paro. O mundo todo errado, talvez tô ao contrário. Eu tô feliz.
Parado esperando uma parada. O telefone toca esperando uma chamada. Naninha, chapa quente, samba, reggae improvisado. Eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado. Eu tô feliz e eu não paro.
Eu não quero,
que ninguém me incomode. Eu não tô atrapalhando ninguém.
É zero
a chance de eu voltar.
11:17 aqui na Jovem Pan. Paulinha, segue com o bafafá de Nayara Azevedo.
Quem tá em imagens já tá vendo a foto que Nayara Azevedo postou para comemorar o Dia Internacional da Mulher e uma foto de Marília Mendonça anterior. E aí disseram o quê? Que Nayara Azevedo estava imitando Marília Mendonça? Tem toda uma polêmica, né, com os fãs que envolvem. Teve a história da música que as duas tinham gravado juntas, que a Nayara resolveu lançar ali depois da morte da Marília, que foi uma coisa que parou o Brasil. Exatamente. Então já tinha uma treta anterior. E aí pegaram com essa história da coroa. O que até vários fãs da Marília Mendonça falaram. Nossa, por que estão alimentando essa treta, gente? A Marília Mendonça odiaria, porque ela era super contra essa história de antagonizar mulheres e tal. E sem querer antagonizar mais mulheres, mas eu queria chamar os fãs da Rihanna, que claramente é quem inventou essa pose, né? Pra quem não tá ligado aí no clipe Love on the Brain, claramente foi Rihanna que criou essa pose, gente. Então não sei se fãs da Rihanna também gostariam de entrar nessa treta e decidir o futuro do Brasil sobre quem é que aponta pra coroa melhor.
Eu acho que há uma perseguição aí já com a Nayara Azevedo.
Com certeza,
viu?
Eu acho. Estão
pegando no pé dela demais.
Exagerado.
Eu também acho. E ela disse, né, Paulinha, que essa foto aí, principalmente da coroa...
Exatamente, que foi...
Foi pro BBB, não foi?
Que faz sentido. É. Prova do líder.
Se
ganhou,
ela ganhasse o líder...
Rainha da casa. E ela falou que vai continuar postando as fotos. Que faz bem, Nayara, são fotos ótimas.
Tá.
Continua postando e parem com isso também, hein? Que coisa mais chata. Você acha que ela vai fazer uma foto produzida imitando uma outra pessoa?
Imagina.
Gente, pera lá, entendeu? Se ela imitou alguém, ela imitou a Rihanna.
Paulinha, e por falar em Big Brother Brasil, a ex-BBB influenciadora Thaís Braz, que participou, né, da última edição, inclusive, passou por um procedimento bem curioso, né? Qual foi?
Gente, vocês não lembram disso dela lá? Virou meme.
Eu lembro
tudo,
que, o Paulo,
que eu acho.
O Paulo disse que a Thaís ia ganhar o BBB. Você lembra, Paulinha?
Ah, porque ela parecia ser uma menina simpática e tudo.
Claro,
depois,
era a minha aposta.
Era
ela
a aposta
se apaixonou
do Paulo,
pelo Fiuk,
aí assim.
Vocês lembram da trajetória?
Não falava, né?
É que depois ela só falava do Fiuk e ela não tinha muita condição, assim, de se expressar. Ela não era muito boa pra se expressar, vocalizando e tal.
Melhorou. Mas, bem, né?
Melhorou.
É?
Melhorou
bem. Ué, foi atrás, foi atrás.
Ela fez curso, tudo, né?
De oratória.
Tá melhor que o Moro.
E tá
eu ia
ótimo.
Falar isso, podia dar umas dicas pro Moro, né?
Você vê, tudo pode ser resolvido. Mas tinha uma questão estética dela, que é uma questão que ela disse que a incomodava desde criança e tal, que era a questão da testa. E até por isso que ela usava franja e tal. E mesmo no Big Brother, se chegou a virar comentário, né? Que as pessoas adoram pegar aí a cara dos outros pra ficar pegando no pé. E aí ela resolveu passar por um procedimento de uma cirurgia plástica que, de fato, diminui o tamanho da testa. Ela falou um pouquinho sobre isso, como ela tá se sentindo agora. Vamos conferir.
Gente, vou tirar umas dúvidas aqui rapidinho pra vocês. Vocês estão me perguntando muito. O tamanho final que a minha testa vai ficar, ele é medido com o meu rosto pra ver a proporção. Por exemplo, aqui mede 6 centímetros, aqui mede 6 centímetros e aqui media 8 centímetros. Então, ele tirou 2 centímetros de testa, aí ficou 6, 6 e 6. E outra coisa também, eu vou ficar uma semana com essa faixa aqui, aí depois eu tiro e uso só pra dormir. Mas tá assim, bem tranquilo, a única coisa que eu sinto é tipo latejando a cabeça às vezes, sabe? Mas assim, foi bem mais tranquilo do que eu imaginei.
Muita gente ficou com dúvida de como que é essa cirurgia. E aí explicaram que tira mesmo um pedaço da pele, um segmento, então 2 centímetros. E aí junta. Essas fotos que a gente tá vendo e esse outro vídeo são da Vivi, que até trabalhou com a gente aqui no De Tudo Um Pouco. Ela também sentia esse mesmo problema da testa dela, usava sempre franja. E ela fez um outro procedimento que também é possível, que é do implante capilar, que faz aí uma linha do cabelo maior. Então, é uma coisa curiosa, né? Não sei. Fala muito sobre esse tipo de procedimento.
Eu nunca tinha visto um procedimento.
Mas a Thaís fez um, que é a questão do corte, de tirar alguns centímetros e trazer o couro cabeludo pra frente. E a Vivi, que trabalhou aqui com a gente no De Tudo Um Pouco, fez o outro tipo de procedimento possível, que é do implante.
Os dois chegam no denominador comum, né, Paulinha?
Que é diminuir a questão da testa, exatamente.
E aliás, aí... um beijo pra Vivi. Vivi tá morando agora em Nova York com o Rafinha Basso, acompanha a gente.
E
você
viu
direto
o canal da Vivi? Que
e
demais.
Tá,
ia falar disso. É demais o canal dela no YouTube mostrando essa mudança dela e do Rafinha Bastos lá pra Nova York. Vale a pena conferir.
Eu vi por aí.
É, muito bom.
Bem legal mesmo. Depois entra no canal da
Vivi. O que você achou desse procedimento, Paulo?
Olha, eu acho o seguinte, todo mundo que em primeiro lugar possa vir a ter condição financeira, porque essa cirurgia aí, eu tava dando uma olhada nas falas dela, Paulinha, 25 conto pra fazer uma cirurgia de testa. 25 mil reais de investimento, ou seja, não é um...
Mas ela, é algo então, que... ela às vezes até por ser influenciadora, às vezes nem pagou, né?
Olha, aquela permuta...
Mas ela disse que havia pago 25 ela mil pagou, reais, que foi justamente o custo dessa cirurgia. Cara. Ou seja, não é uma cirurgia barata, né?
Nenhuma cirurgia é barata, né, gente? Inclui riscos. Às vezes a gente também tá falando aqui, de fato, assim, gente que tá muito infeliz, é um nariz, é alguma coisa, é alvo de bullying, você sente muito mal com isso. Acho que a pessoa tem mais é que atrás de se sentir bem. Seja assim ou se aceitando como a pessoa achar melhor. Mas toda a cirurgia inclui não só um custo, mas um risco também, né? Então a importância também de você buscar um médico de confiança. E, aliás, nem é o médico que a influenciadora, de repente, indicou. É um médico, né, que tem seu diploma, é um médico que tá lá registrado, onde tem que estar registrado. Isso é bastante importante também de colocar.
Ô, Paulinha, esses dias, inclusive, a Carolina Dickmann fez a retirada de silicone, né?
Aliás, é um movimento que está acontecendo muito, viu, Vini?
Eu também fiquei curioso.
E será que existe também cirurgia para aumentar a testa? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele não tem testa. O cabelo dele começa aqui em cima da sobrancelha, né? Será que
uma cirurgia para aumentar deve ser mais difícil?
Eu acho que ele... Eu não sou dermatologista. Gente, eu não sou dermatologista, mas existe uma coisa chamada depilação a laser. De repente resolve, não sei.
Fica um negócio aqui no meio.
Agora, ó, esse negócio que o Vini trouxe, que é a questão de tirar o silicone, mostra muito essa questão aí da cirurgia plástica. Claro, as pessoas devem buscar se sentir bem e tal. Mas, por exemplo, moda do peito grande. Vai todo mundo, bota silicone.
Vai na onda.
Agora, já não tá mais nesse canal. Pode perceber. Não tá mais nesse canal dos peitões e tal. Agora é o peito pequeno. Mas a questão do explante também tem muito a ver com um outro ponto. Tem que trocar as próteses, Paulo. De 10 em 10 anos, a mulher tem que se submeter a uma nova cirurgia que inclui riscos, que tem uma recuperação lenta para trocar o implante de silicone. Então, muitas mulheres estão mesmo repensando,
Paulinha,
se vale a pena trocar e pôr de novo silicone para dali a 10 anos, eventualmente, ter que tirar.
Me corrija se eu estiver errado. A mulherada está focada no aumento de boca agora.
Tá?
Não tá? Eu vejo
mesmo. Eu não gosto de ficar.
O preenchimento.
Eu acho péssimo aqui.
Isso daí,
não, como chama do rosto lá?
Harmonização facial.
Eu vejo muito procedimento pra.
Você sabe que essa coisa da boca da mulher, Paulo, você vê que eu gosto desses assuntos da estética. É o seguinte: toda mulher, quando vai envelhecendo, isso é uma coisa natural. Os lábios e também aqui a maçã do rosto são os lugares onde você vai perdendo mais massa. Os lábios, eles afinam. Então, nesse movimento de tentar recuperar um viço de juventude, existe esse preenchimento labial. Na verdade, seria para que essa perda natural com a idade não aparentasse tanto. Só que a gente tem as meninas de 20 anos, né? Fazendo, e aí num propósito de realmente ficarem com a boca maior.
E que exageram, né? Fica um negócio artificial,
fica
feio.
Muito artificial, também acho. Paulinha, ainda no assunto Big Brother Brasil, a produção do programa armou uma trollagem ontem com os participantes, mas parece que quem foi trollado foi o próprio reality, é isso?
Gente, flopou muito, mas esse elenco, ele me surpreende, porque assim,
tão ruim, né?
Eles não percebem que eles têm que cair um pouco?
Tem que interagir.
Vamos pegar uma menina, botar ela lá e fingir que ela é a Jade, né? Só que vestida de dummy. Vai fazer gesto. É, que é maravilhosa, aliás. Por que ela não tá fazendo as entrevistas no lugar da Rafa Kalimann?
Nossa.
É uma pergunta que ficou para essa edição. Mas aí ela foi, fingiu uns trejeitos. Eles mobilizaram os brothers, botaram os brothers na sala. Para quê? Para eles ficarem com a pulga atrás da orelha, se arrolar um momento, Carla Dias e tal. Cara, eles não se ligam, né? Eles tipo, ai gente, nem é. Será que é a Jade? Não, nem é. Tipo, nem reagem ao negócio, quer dizer, flopou.
O DG falou assim, não acordaram a gente pra isso, né?
Gente! Assim, juro, se eu tivesse lá, Paulo, se eu tivesse lá, eu já começava um grande show. Meu Deus, Arthur, e agora? A Jade vai voltar a paredão falso. Como você vai reagir? Gente, reage, faz alguma coisa, Big Brother. E outra, Arthur Aguiar, ele pode ter fingido, porque ele é, né, aquele jeito, tipo, oh, não é, não é. Só que na festa não bebeu, ficou bem espertinho para ganhar a liderança, claro, numa prova que ainda tá rolando. É o único que não tá de ressaca, porque vai
tá
que
focado.
É um paredão falso, pelo menos ele se livra de ser indicado.
Ô, Paulinha, eu não sei,
mas não
eu
é,
ia
né?
até perguntar para vocês
saiu mesmo.
Isso. Mas, por exemplo, se houvesse uma... Porque essas regras do Big Brother Brasil, eles tiram, né...
Sabe, eles inventam na hora.
Essa
um
semana
pouco.
São quatro no paredão. É. Ah, essa semana tem dois líderes.
Essa semana o Tadeu Schmidt indica um.
Opa, paredão falso.
Eu tenho uma sugestão para fazer de uma nova regra. Vamos abrir uma votação para verificar a possibilidade da volta da Jade. Porque a Jade...
Volta a Jade.
Era a única coisa assim, um pouquinho, mas assim... Sabe, aquela coisinha, sabe, aquela luzinha bem pequena, mas pelo menos era uma luz ali, dava...
É, mas aí é muito Silvio Santos também, né? Volta do nada também.
Lembra, o Silvio Santos fez isso no caso das artistas.
Se as pessoas quiserem que ela volte, cria
o Alexandre Frota, vocês lembram disso? O Silvio Santos, pôs, tirou o Alexandre Frota 100 vezes, entra,
mas não adianta, gente, essa edição flopou, não tem jeito. Flopou.
Flopou mesmo?
Flopou.
Não tem jeito?
Acabou. Eu
esperar acabar.
Eu já não assistia com a Jade. Com a Jade eu dava ainda uma chance. Se falava, deve estar acontecendo alguma coisa ali. Agora...
Gente, Arthur Aguiar já quer que Lucas agora vire o antagonista dele. Vamos ver se o Lucas engaja nesse papel. Porque o pessoal lá não assume seus papéis. É por isso que não tá bom. Agora eu queria chamar vocês para uma coisa que é boa. E é aqui da nossa Jovem Pan. Que é a volta do podcast de séries e filmes.
Opa,
aqui da Jovem Pan, o nosso Drops JP. Já vai agora no Deezer, no Spotify, bota lá,
tá
Drops
lá?
JP, e inscreva-se, o primeiro episódio já tá lá. Olha aí essa equipe maravilhosa que eu faço parte, Camila Pavão, o Caio Sandin. A gente vai comentar sobre o filme do Batman, a série da Toni Collette na Netflix, que é Ninguém Pode Saber, aliás, ótima indicação pra sua maratona, e também o filme novo de animação da Pixar, Red Crescer é uma Fera, que já tá disponível. A gente também falou de uma outra série que tá rolando na HBO Max, que é Lakers Hora de Vencer, que é uma dica incrível pra você acompanhar de pingadinho. Então, se você gosta de séries, de filmes, se você gosta de entretenimento, dá aí um prestígio pra gente, vai nas plataformas de podcast e procura o Drops JP, o nosso podcast aqui de entretenimento da Jovem Pan.
Muito bem, Paulinha, e os nossos tweets de hoje?
Vamos lá, porque hoje foi animado para caramba na hashtag flopou. A gente não flopou com essa tag. Vladimir Santos traz imagens do brasileiro. Combustível mais caro. Vamos voltar para o carrinho de rolimã em breve. Vladimir, gostaria de sorrir, mas acho que você tem um pouco de razão. Agora temos imagem de Paulo. Paulo, que é o quê? Um homem cabeludo. Um homem que, de fato, está diferenciado.
Nossa, igualzinho.
Entendeu? Edinho Oliveira trouxe Paulo Leão. E o nosso departamento de charges digitais e memes trouxe Paulo, também de leão, mas vestindo um pijama e também de pantufas, para me acompanhar nessa sexta-feira animada de Morning Show.
Muito bem, gente. Olha só, nossa semana acabou. Deixa eu agradecer ao Vitor aqui que participou junto com a gente. Obrigado, cara.
Gratidão gostou? Toda minha, Paulo. Adorei, amei.
Bem legal, né?
Chamem-me
sempre.
A
discussão é sempre muito boa. Pena, um abraço pra você. A gente se vê na semana que vem. Vini, Paulinha, ótimo. Falou, final de semana. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. A gente se vê 10 horas da manhã na segunda, ao vivo aqui na Pan. Tchau.
11h34, bom dia. Ótima sexta.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.